Na cidade que adotou como sua, Paulo Alves cresceu como jogador vindo dos juniores do Futebol Clube do Porto. Depois de passagens, entre outros, por Marítimo, Sporting, União de Leiria e até mesmo pelo estrangeiro, cá voltou para arrumar as chuteiras. Logo depois, aqui começou a carreira de treinador, antes uma curta experiência como diretor desportivo. Paulo Alves regressou ao Gil Vicente há um mês. Pegou na equipa numa fase difícil, mas é menos positiva que ainda se mantém. No Acontece desta semana, Paulo Alves abre o livro da sua vida, do seu percurso profissional e partilha histórias e memórias connosco.
Passados 5 anos, regressa a Barcelos, regressa a uma casa que conhece bem, a uma casa onde também já foi feliz. Passou pelo Gil Vicente não apenas como treinador, mas também como jogador. Vamos recuperar esses tempos de jogador. Que experiência foi essa por cá?
Inicialmente foi uma experiência muito, muito difícil, porque eu vim para cá, estamos a falar do meu primeiro ano de sénior, portanto em 1988, vim para cá como era júnior do Futebol Clube do Porto na altura e cheguei cá com uma lesão muito grave, tinha sido operado ao joelho, uma operação mesmo complicada, difícil, e na altura vim juntamente com mais 7 colegas meus e, portanto, vim quase que ganhar novamente ritmo, fazer quase uma recuperação dessa lesão. E, portanto, o início foi difícil, de qualquer maneira, devo dizer que foi tão difícil como fantástico, porque exatamente nessa época também acabo por ser, juntamente com 2 colegas meus, selecionado para o Campeonato do Mundo, sub-20, e acabamos por ser campeões mundiais. E, portanto, logo desde aí ficou um pouco essa marca de ter sido campeão, ainda que sendo jogador, obviamente com contrato pelo Futebol Clube do Porto, mas jogador do Gil Vicente. E, portanto, iniciou-se aí um bocadinho essa história. Foi extraordinário. Na altura, as pessoas de Barcelos foram, independentemente de ser do Porto, fui tratado quase como da casa, eu e os meus colegas, e foi excelente. E passado um ano e qualquer coisa, o Gil Vicente sobe também pela primeira vez à primeira divisão. Na altura foi uma festa extraordinária, o último jogo na Póvoa de Varzim. O Barcelos praticamente mudou-se para a Póvoa nesse dia e foi uma festa extraordinária. E, portanto, começou assim um pouco essa história. Depois, obviamente, depois saí, tive outras experiências. Felizmente, como jogador, fui conseguir ser internacional, joguei no Sporting, joguei no Marítimo, joguei lá fora também. E, portanto, é uma história como muitas outras, mas felizmente com sucesso.
Vamos então recuar um pouco mais. Como é que foi a sua chegada ao mundo do futebol? Como é que este gosto acabou também por ir crescendo?
Estava-me a perguntar como miúdo, como é que...
Como miúdo, exatamente. Como é que foi a sua chegada ao futebol?
A minha chegada ao futebol, eu acho que foi desde sempre. A minha infância é com uma bola nos pés. Não tenho, assim, memória de muitas outras coisas que, como miúdo, como com a bola. Eu nasci no seio de uma família... pobre, não nos faltava nada, mas não tínhamos nada de extraordinário. O meu pai adorava futebol, sempre adorou futebol. A minha mãe queria mais que eu estudasse, evidentemente, como todas as mães. Os meus pais moravam e continuam a morar até hoje, muito perto de um campo de futebol, e portanto eu passava lá a vida. Portanto, tudo que me recordo tem a ver com futebol. Comecei a jogar desde muito cedo, com uma paixão sempre muito grande, exatamente a mesma paixão que hoje tenho pelo futebol, pelo jogo, por tudo o que envolve o futebol. E, portanto, vem daí de miúdo, jogar com os amigos de manhã à noite, nas horas livres da escola, como se fazia na altura. Não havia obviamente as tecnologias cá hoje, e portanto tínhamos de socorrer daquilo que tínhamos à mão, e normalmente era a bola, sim.
O Paulo começou, como disse, a jogar futebol desde tenra idade, num clube justamente perto de casa, em Vila Real, de onde é natural. Quando é que percebeu que o seu futuro passaria por ser profissional?
Isso é um bocadinho difícil de medir no tempo. Uma coisa é certa, desde muito cedo que eu me lembro que queria ser jogador de futebol. não sabia na altura se chegaria a profissional ou não, mas era aquilo, era um desejo grande. Mas também com, lembro-me também com novo, com ter andado, digamos, 13, 14 anos, já muita gente falava que eventualmente eu poderia ter um futuro diferente na altura dos meus colegas, ou lá no Abambres, ou no Vila Real, que por onde me mudei um pouco mais tarde. Havia já um bocadinho essa ideia de que, de facto, eu poderia ser algo diferente. E acabou por acontecer, acreditei sempre nisso. E cedo também, aos 15, 16 anos, 14, 15 anos, começou a haver alguns rumores de que poderia dar um salto, podia sair. Na altura fui jogar para o Vila Real, comecei a jogar nos campeonatos nacionais de juvenis e júniores. Jogava na altura já contra o Porto, contra o Boa Vista, contra o Leixões, aqueles campeonatos nacionais de juvenis e júniores. Até que houve uma altura que o professor Carlos Queiroz foi a Vila Real fazer uma palestra lá na Universidade de Trás-os-Montes. E por curiosidade, porque era o que ele fazia na altura, portanto, ele era selecionador das camadas jovens da Federação, e foi ver um jogo, um Vila Real Feirense de júniores, a um sábado à tarde, e eu joguei. Ganhámos, marquei 3 golos, e na semana a seguir estava convocado para a seleção na altura de sub-18, sub-17, sub-18 na altura. E de facto aquilo foi uma surpresa muito grande para toda a gente, porque estamos a falar há 30 anos atrás, em que a Vila Real praticamente não apareciam assim muitas coisas, quer dizer, era muito difícil lá ir, era do Porto a Vila Real eram 4 horas, hoje em 30, 40 minutos faz-se, a Lisboa era um dia de viagem. E, portanto, as coisas eram mais complicadas e mais difíceis. E, portanto, fui selecionado e, a partir daí, foi um desenrolar de coisas muito, muito rápidas. Cheguei à seleção. Na altura, logo nos primeiros treinos, fizemos um jogo de preparação contra o Estoril Praia, em que ganhámos. Eu fiz 2 golos também e aí foi a loucura total. Foi os 3 grandes a querer contratar-me. Na altura já havia um bocadinho o problema que hoje há, a falta de pontas de lança, e toda a gente finalmente apareceu um ponta de lança e tal, temos que prestar muita atenção a este miúdo, e pronto, a partir daí desenrolou-se a minha entrada, mesmo a sério, no futebol profissional.
Já vamos falar, entretanto, dessa passagem pela seleção, mas antes disso, foi aqui neste estádio, já há pouco fez referência a isso, foi no Cidade de Barcelos que pôs fim à sua carreira enquanto jogador. Como é que foi essa decisão de pôr fim à sua carreira? Foi difícil, não foi? Quais foram as circunstâncias?
Olha, não foi nada difícil. Eu na altura, eu tinha esse meu último ano de contrato com o Gil. De facto, eu em termos físicos já não estava, já não tinha grandes condições para poder ser uma opção válida. Na altura, o Gil era um clube estável, primeira liga. E eu lembro-me, na altura, o presidente do clube, na altura, conjuntamente com o presidente Fiusa, mas era o senhor Abílio Martins, infelizmente desaparecido já. E na altura eu coloquei-lhe até a questão de sair, de não jogar mais essa época. Eventualmente falava-se que eu podia ficar, inclusive como uma ligação entre o futebol jovem e o futebol sénior na altura. E eu fui-lhe pedir para sair, para não jogar essa época, porque já não tinha muitas condições. E na altura o senhor Abílio disse-me que não abdicava de mim no balneário, que era importante. Eu na altura era um dos capitães da equipa, e ele não abdicava de mim porque era importante eu estar, porque tinham entrado muitos jogadores novos e era importante ter uma referência. Eu, sim senhor, achei aquilo como um voto de confiança muito grande em mim, e estou obviamente reconhecido também na altura ao Sr. Abílio e ao Presidente Fiusa, que a opinião foi consensual, e acabei por ficar mais um ano, mas com muitas dificuldades. Eu tinha para treinar, com os problemas que tinha tido na minha carreira, nos joelhos, nos pés, acabei por ficar mais esse ano, portanto, tinha em mente para mim que seria o último. Mas pronto, ainda fui, volta e meia ainda era convocado, quando me sentia um pouco melhor, até cheguei a entrar num ou noutro jogo, e de facto num jogo aqui, salvo erro, meio da época ou por aí, num jogo aqui no Cidade de Barcelos, contra o Penafiel. Portanto, há aqui uma jogada em que eu tenho um problema no, ao dar um salto, o tendão de Aquiles foi à vida e disse para mim mesmo, não treinava mais, não jogava mais, não tinha mesmo condições. Eu, portanto, encarei isso como uma forma natural, não há milagres, chega uma altura que temos que saber parar, e portanto foi dessa forma. Oxalá tivesse sido de outra, até fazer um golo, até, sei lá, qualquer coisa diferente, mas seria muito difícil, porque na verdade não tinha já, de facto, muitas condições para isso. Seja como for, fiz uma carreira que me orgulho muito, foi uma carreira difícil no início, com uma lesão grave, em que eu praticamente não, ou pouca gente me dava como apto para voltar a jogar futebol. Portanto, fiz uma carreira que, obviamente, podia ter sempre sido melhor, mas orgulho-me muito, porque fui internacional nos escalões todos, praticamente das seleções, fui internacional olímpico, inclusive, fui campeão do mundo de sub-20, joguei em bons clubes, no Marítimo, no Sporting, no Gelo, no Braga, no Leiria, joguei em Inglaterra, em França, e portanto terminou sem arrependimentos nenhuns e de uma forma natural, porque não dava mais, de facto.
O Paulo faz referência a essa carreira de vários anos enquanto jogador, a passagem por vários emblemas e também pelas seleções. Relativamente a esta passagem e representação de Portugal, tem algum sentimento especial de vestir as cores nacionais?
Bem, não haja dúvida, isso é o maior sentimento que se pode ter, se não há... É algo que é difícil de explicar, quer dizer, nós representar o nosso país, estarmos entre um lote de jogadores que à partida são os melhores, é algo de extraordinário. Não há muitas... É difícil explicar o que é que se sente quando se está numa formação, ou ouve-se o hino, ou ganha-se um jogo. Quer dizer, no fundo é um pouco o objetivo de toda a gente, é um culminar de carreira, é algo que toda a gente anseia muito. E, portanto, eu tive esse privilégio, essa felicidade, e é algo que guardarei sempre para mim.
O Paulo, além de jogador da seleção, foi também selecionador, no caso do sub-20. Qual é que é a principal diferença? O que é que muda entre ser-se treinador e ser-se selecionador?
Não muda muito, mas as circunstâncias são diferentes. Um problema que nós treinadores, há treinadores que vivem com a adrenalina diária do treino, do jogo semanal e tudo isso, e portanto e só estão bem dessa forma. Há outros que são, que têm mais, eu diria, mais calma, mas essa característica de ser selecionador, que é um trabalho que na altura, para mim, sendo, ainda que sendo algo que estimulante e obviamente prestigiante ser selecionador, está-se muito tempo parado. E as coisas, por vezes, é diferente, nós temos que, obviamente, escolher os melhores, mas eu na altura não tinha muitos jogos, não tinha muitos treinos, e portanto, na altura não foi algo que eu visse como o ideal da minha carreira, na altura, e portanto, queria coisas diferentes, queria treinar diariamente, e portanto, foi uma passagem curta, mas obviamente também prestigiante e que me orgulhou, claro.
Uhum. Quais eram as suas preocupações enquanto jogador?
Enquanto jogador? As minhas preocupações enquanto jogador era ser um bom profissional, estar sempre preparado para poder jogar, para poder ser uma opção válida, e era sobretudo um jogador de equipa, era um jogador que gostava de facto de gostava e continua a gostar muito de ganhar, e para ganhar é preciso ser-se muito, muito sério, muito rigoroso, ter-se uma vida consentânea com aquilo que são, com aquilo que é ser-se um profissional de futebol. E portanto era e continua a ser exigente comigo próprio, no sentido de atingir sempre o máximo.
E o que é que muda vestindo a função de treinador?
Sim, muda uma coisa, nas nossas características pessoais não muda muito, eu continuo a ser a mesma pessoa, exigente comigo mesmo, e agora como treinador exigente com os jogadores, exatamente como era como jogador. Muda uma coisa muito, muito simples, mas que no fundo é a diferença total disto tudo, que é Enquanto jogador, nós preocupámos-nos sobretudo connosco, embora fosse um jogador de equipa e um jogador que preocupava mais vezes até demais com as coisas da equipa e às vezes nem tinha muito que o fazer. Mas agora não, como treinador, e um treinador tem que se preocupar com tudo, tem que se preocupar com 25 ou 30 jogadores ou os que estejam no balneário, tem que se preocupar com tudo aquilo que diz respeito à equipa. Portanto, é no fundo um bocadinho essa característica, porque a nossa característica como pessoa vai ser sempre, cada um de nós tem a nossa personalidade, a nossa forma de estar, de liderar enquanto treinadores, e é isso que obviamente também acaba por fazer a diferença. Mas enquanto jogadores somos nós, temos o nosso mundo, alguns de nós são mais egocêntricos, outros menos, mais egoístas, menos egoístas. Quando digo egoístas não é a questão de não passar a bola no golo, é pronto, ter uma forma de estar mais integrada com os colegas ou menos, portanto isso cada um, há vários tipos, há várias personalidades. Como treinador temos de estar... É um sentimento que temos que ter em termos coletivos, de ter toda a gente preparada para dar o melhor, para se envolver naquilo que são as questões da equipa, e isso obviamente não é sempre fácil.
Vamos olhar agora as suas preocupações presentes. Ora, chegou a Barcelos numa altura em que o Gil Vicente não estava propriamente bem, essa maré menos positiva ainda se mantém. Sentiu em algum momento que este foi como que um presente envenenado?
Era o que faltava, sentir um presente envenenado. Como é que isto não tem... Está-me a falar num presente envenenado, mas isso nunca se poderá falar nesses termos, de forma nenhuma. A questão aqui, pode ter aqui algumas características, algumas circunstâncias especiais, a situação do clube também, que pode interferir aqui alguma coisa, é sempre muito difícil de saber. Seja como for, de qualquer maneira, isso nem pode ser uma preocupação de ninguém nesta altura. E não é seguramente a minha preocupação. A minha preocupação nesta altura é de facto, o Gil não está num bom momento, é verdade. Temos que perceber porque é que isso acontece, porque é que isso aconteceu no passado recente, porque é que está a acontecer. E rapidamente virar aqui o bico ao prego. As coisas não estão fáceis, mas também temos consciência de que estamos a trabalhar no sentido de rapidamente virar isso, e portanto os últimos jogos indiciam isso. Nós estamos numa fase má, mas eu não posso criticar muito o empenho e a atitude da equipa. Ela tem trabalhado, tem lutado. Agora aqui, como disse há pouco, algumas circunstâncias especiais, nós estamos a mudar um bocadinho o perfil da equipa, entraram bastantes jogadores, 8 jogadores, que se estão a integrar, que se estão a inteirar daquilo que nós pretendemos enquanto treinadores, integrar-se com os colegas que já cá estavam. Alguns deles, ou a maior parte deles, vinha também sem ritmo de jogo, o que também não é fácil numa fase em que as equipas e os adversários estão já numa fase de desenvolvimento das suas capacidades boas. E, portanto, temos que atalhar aqui caminho rapidamente. Agora, eu acredito, e tenho quase a certeza que isto também vai mudar. Quer dizer, nós se olharmos para os últimos jogos, eu excluiria, pronto, aquele primeiro jogo que fizemos aqui, pronto, houve aqui poucos dias para trabalhar e de facto, com algumas lesões, não estivemos bem com o Real, apesar de termos até nesse jogo conquistado o único ponto que conquistamos até aqui. Mas depois, com o Porto, a equipa já deu uma resposta muito forte, já foi superior, já criou muitas oportunidades de golo. Falhámos inclusive um penalti e acabámos por perder de uma forma injusta, como toda a gente em termos de imprensa noticiou. Depois fomos lá embaixo ao Cova da Piedade e tivemos uma expulsão, mas mesmo com 10 equilibrámos e tivemos oportunidades e, portanto, pronto, também não conseguimos o resultado. E agora com o Barzinho, aos 10 minutos também tínhamos duas bolas nos ferros, a equipa foi superior quase todo o jogo. E o Barzinho, na única jogada, ou no único remate enquadrado que fez à baliza, acabou por fazer gol. Portanto, há aqui qualquer coisa que infelizmente não está a acontecer ainda, em termos daquilo que é um clique, uma ponta de sorte também, para a equipa se soltar em termos de ansiedade, para começar a ganhar confiança, para disputar os jogos com outro à vontade, com outra confiança, que possamos discutir de uma forma mais objetiva os resultados. Mas isso não tenho dúvidas que vai acabar por acontecer. Preocupar-me-ia se fosse o contrário, se a equipa não estivesse a reagir, se a equipa não estivesse a criar situações, se a equipa não estivesse a ser superior, inclusive até ao primeiro classificado, como foi o caso do Porto. E, portanto, há aqui indicadores que as coisas vão mudar e acredito que rapidamente vão mudar.
Pausa para descanso. É agora tempo de um curto intervalo na conversa com Paulo Alves.